Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o secretário-geral da Federação das Associações de Favelas do Rio de Janeiro, a Faferj, Felipe dos Anjos. Felipe dos Anjos, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos os ouvintes da nossa rádio Faixa Livre.
Felipe, muito obrigado por você estar aqui novamente conversando conosco no programa. Felipe, essa semana houve a divulgação do relatório Mapa dos Grupos Armados do Rio de Janeiro, elaborado a partir de um convênio entre o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, o GENI, da Universidade Federal Fluminense, a UF, o Datalab Fogo Cruzado, o Núcleo de Estudos da Violência, o NEV, da Universidade de São Paulo, a USP, a plataforma digital Pista News e o Disque Denúncia, que mapeou os grupos criminosos aqui no município e mostrou que a atuação das milícias já supera a do tráfico de drogas no que diz respeito à área territorial ocupada. Como é que vocês lá da Faferj observaram a divulgação desses números, Felipe? Te surpreendeu esse relatório?
Olha, Anderson, para a gente não foi nenhuma surpresa. Já vinha outros estudos menos completos, já vinham acompanhando esse crescimento, né? E esse crescimento também a gente não pode deixar de fazer uma conexão com essa nova onda de conservadorismo, né? Essa nova onda fascista, essa nova onda que tomou o Brasil. Inclusive com a gente não pode também deixar de lembrar um presidente da República enquanto era deputado federal declarou em plenário que apoiava sim os grupos de extermínio, né? Que essas milícias são heranças dos antigos grupos de extermínio que vêm se organizando fortemente principalmente desde a ditadura militar, né? Com o fim da ditadura militar, são grupos que continuam se armando, crescendo cada vez mais, e hoje eles estão aí, inclusive, com representantes políticos, né? A CPI das milícias do companheiro Marcelo Freixo pôde provar que a milícia ela tem também braço político na Câmara e na Alerj. Isso não é novidade para nenhum cidadão carioca, infelizmente.
E como é que essa presença de milicianos afeta as comunidades mais carentes aqui no nosso município, Felipe?
Olha, na verdade, a população se sente coagida, né? E se a gente relembrar, voltar no Rio de Janeiro um pouco atrás, uma parcela da população aí desesperada com o domínio das facções criminosas do tráfico, vamos dizer assim, que a milícia também é uma facção criminosa, alguns cidadãos apoiaram, né? Achavam que era menos pior. Hoje eu acho que é uma população que se sente coagida, principalmente pela cobrança ali do gato net, pela cobrança do gás, cobrança de água, cobrança do mototaxista, cobrança do transporte ilegal, cobrança dos comerciantes, né? Então a população se sente coagida e não pode, e não tem onde denunciar, não tem uma válvula de escape, porque é muito complicado, e a gente sabe que boa parte dos agentes que compõem a milícia, ele vem do Estado, né? São militares das Forças Armadas, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar. Isso também já foi amplamente divulgado, investigado, e a população tá acuada nesse sentido, né? É como se a população pagasse um duplo imposto, né? O Brasil tem a maior carga tributária do mundo, a maior carga tributária que incide sobre os mais pobres, são os mais pobres que sustentam esse país através pagando os impostos, né? Os impostos aqui são através do consumo. Quem é pobre paga mais, quem é rico paga menos. E você imagine a gente pagar o imposto e ainda pagar uma nova taxa para uma facção criminosa para poder ter uma suposta segurança, né? É o fundo do poço do Rio de Janeiro. A gente chegou, conseguimos chegar ao fundo do poço do Rio de Janeiro.
Vocês têm recebido muitas denúncias de moradores das favelas, Felipe, a respeito da intimidação imposta por esses criminosos travestidos de agentes do Estado? Como é que agem essas milícias de acordo com as denúncias dos moradores?
Ah, sim, Anderson. Temos recebido sim, né? Encaminhando o que for possível, e também levando aos companheiros dos direitos humanos também as demandas que chegam, que são muitas, né? E a população está sim denunciando, tá acuada, né? Com a facção que mais cresce. E a milícia tem se aliado a outra facção, no caso do Rio de Janeiro, o Terceiro Comando, né? Para poder ter hegemonia aqui das regiões de todo o estado, né? Hoje tem praticamente a maior parte do município, mas eles estão tentando se expandir para todo o estado, e para isso até se aliam à facção criminosa, né? Infelizmente conseguem corromper agentes da lei, deveriam estar prezando pela lei, mas acabam sujando o nome das suas instituições, compactuando com a milícia. A situação é essa. Como eu já falei anteriormente, as pessoas se sentem acuadas até para fazer a denúncia, né? E choca, espanta o poderio bélico que eles têm, né? E a gente levanta a questão que é muito complicada no Rio de Janeiro, né? De onde essas armas estão chegando? Quem está importando isso? São armas importadas, armas novas, armas de guerra, cada vez com maior potencial mortal, né? E como é que eles estão conseguindo esse arsenal? Estão bem armados, têm treinamento militar, são mais organizados e dessa forma estão conseguindo avançar cada vez mais e dominar milhões de habitantes, né? A gente tem que pensar que esse território dominado pela milícia são milhões de habitantes e que esse domínio é um domínio do território, mas também é um domínio político. Eles impõem os candidatos que eles querem que a população vote. Então nós estamos numa situação bem perigosa e bem difícil no Rio de Janeiro.
Felipe, nós vimos mais uma ação intensa das forças de segurança do Estado essa semana. Dessa vez no Jacarezinho, no Mandela e em Manguinhos, que ficam na zona norte aqui do Rio. Houve, como sempre, tiroteio, ruas interditadas e muito terror para a população que mora nessas favelas. E parece que o saldo de todo esse caos, até onde eu sei, foram uma prisão e duas motocicletas apreendidas. Esse resultado justifica o tipo de ação violenta das polícias como essa que nós citamos, Felipe?
Sim, não justifica de nenhuma forma, e a gente entra naquelas velhas discussões da eficácia das operações, né? Que a gente chama de operações enxuga-gelo, que é bem uma forma de caracterizar essas operações, que colocam em risco a vida do policial, colocam em risco a vida do morador, de todo um redor, e os resultados são poucos, né? São muito poucos, como você falou. A gente quer saber da inteligência, né? Como que essas armas estão lá? Como que essas drogas conseguem entrar? Vamos discutir também a munição, que a quantidade de munição que eles movimentam é muito grande, tem um poderio de fogo muito grande. Todo esse dinheiro que é movimentado desse mercado de drogas, que são milhões, e quem está lavando esse dinheiro? Como que esse dinheiro circula, né? Como é que se faz uma investigação? Hoje em dia, nas investigações modernas, eles chamam de follow money, é tipo siga o dinheiro. Então, como que a nossa polícia não consegue ter uma inteligência para poder mapear isso? Quem é que está interessado nesse conflito urbano que acontece todo dia? Né? A gente tem que pensar que também esse caos gera capital político para muita gente, né? Inclusive, muitos vereadores que ali. O vereador não tem uma atribuição direta com a segurança pública, estão se valendo desse terror da população para se eleger. A gente vê vereador que está falando praticamente que vai botar PM no, na, nas favelas, né, para invadir favelas, e não é, nem é atribuição do vereador isso. E boa parte da população, às vezes, cai nessa discussão desesperada, com medo, né? A gente está vendo aí as barricadas que são. Estão acabando com o direito de ir e vir dos moradores, mas nesse contexto a gente só entende que isso, a gente só acaba isso com operações de inteligência. Depois que o bandido está armado, está municiado, dentro do território é muito difícil a polícia chegar lá, tem que interromper esse circuito.
Eu queria mudar de assunto, Felipe, para tratar de um outro problema grave que afeta os moradores de favelas, que é essa pandemia do novo coronavírus. Nós temos visto nos últimos dias uma queda no número de infecções aqui no estado, mas é fato que a população das áreas carentes são as que mais sofrem os efeitos da Covid-19. Como é que anda o cenário da doença atualmente nas favelas, Felipe?
Olha, a situação ainda é muito complicada, né? Apesar de a gente ter visto a queda nos números, né? A gente sabe que as favelas foi onde o coronavírus encontrou a condição adequada para circular. Além disso, não houve uma política por parte do governo estadual, do governo federal e do governo municipal, né? Não houve nenhuma articulação política e nenhuma política sequer separada para a cidade, muito, muito menos ainda para as favelas, e acabou que as favelas estão quase na mesma situação de todo o país, né? Por parte do governo federal, principalmente, houve uma negação da doença. O presidente da República chegou a falar que era uma gripezinha. Os governos municipais e estaduais, para além dos escândalos de corrupção, né, que foram uma vergonha, se mostraram completamente ineficientes e incompetentes. E quem salvou a favela de uma catástrofe muito maior, que o que aconteceu no Brasil foi uma catástrofe, né? Mais de 150 mil brasileiros mortos, é uma catástrofe, né? Vai entrar para a história como uma catástrofe, mas quem não deixou que a coisa fosse pior, além do povo brasileiro, foram as lideranças de favela que se organizaram nos seus territórios e que já entraram para a história, essas lideranças entraram para a história como os salvadores do povo brasileiro na luta contra os coronavírus. E não foi só no Rio, não, em todo o Brasil. É, onde havia comunidade carente, onde a comunidade pôde se organizar, muitas lideranças deram a vida, arriscaram suas vidas para salvar seus amigos, suas famílias. E aqui fica meus parabéns, né, essas lideranças comunitárias que a história um dia vai registrar a bravura, a coragem, né, de todas elas. E lembrar dos companheiros que se foram, muitos, muitos morreram distribuindo cesta básica, kit de higiene. Né, tendo contato com a população para fazer campanha para que a população ficasse em casa, mas foi muito difícil, né? E nós temos que lutar, e isso não pode ficar impune. Nós temos que, inclusive, mais tarde, rever tudo que foi feito aqui no Brasil e acionar os tribunais internacionais para que os agentes públicos envolvidos nessa verdadeiro genocídio que foi o coronavírus, esse abandono da população brasileira, que esses gestores eles sejam punidos no rigor da lei, pelo direito internacional, porque o que aconteceu no Brasil não foi uma tragédia, foi um crime que as autoridades fizeram, principalmente com as favelas e a população mais pobre desse país.
Um dos efeitos colaterais dessa pandemia, Felipe, é o estado de empobrecimento das famílias, devido à impossibilidade de se trabalhar por conta do distanciamento social. Para tentar minimizar o problema, o governo instituiu aquele auxílio emergencial de R$ 600, que já era insuficiente para a maioria das famílias, e agora o valor desse auxílio caiu para apenas R$ 300. Já há estudos que apontam um aumento vertiginoso do cenário de pobreza extrema no nosso país, Felipe. E é claro que as favelas são as mais atingidas. Como é que está atualmente a situação financeira das pessoas que moram nas comunidades, Felipe? Vocês da Faferj ainda têm auxiliado com a doação de alimentos e produtos de limpeza e higiene?
Um dos nossos principais problemas aqui é uma falta de política pública, inclusive de geração de emprego e renda, né? A pandemia já tá aí já matou mais de 150 mil pessoas, fechou os postos de trabalho. A gente ficava naquela dúvida, o governo Bolsonaro na dúvida se salva as pessoas e salva a economia. Não salvou nem a economia, não salvou nem as pessoas. São 150 mil pessoas mortas, com um recorde de queda no PIB. Se mostrou uma das administrações mais incompetentes no combate ao coronavírus, saldo aí são de 150 mil mortes. E hoje o que a gente espera, no mínimo, do governo estadual, federal e municipal, são políticas de emprego e renda, né? E políticas sociais que possam, nesse momento, ajudar essas famílias e, a longo prazo, gerar emprego e renda e retomar os postos de trabalho que foram perdidos devido à pandemia do coronavírus. Mas com o governo Bolsonaro, pelo que a gente está vendo, ele está mais preocupado em não aceitar uma vacina chinesa ou ficar nessa discussão idiota de vacina do que tentar salvar a população brasileira com um plano de governo mínimo, que é o mínimo do mínimo que a gente espera de um chefe de Estado, a postura de um chefe de Estado que o Bolsonaro nunca teve e não pretende a ter.
E qual é a principal preocupação de vocês da Faferj neste momento, Felipe? É a violência, é a pandemia, é a crise econômica? Dá para eleger o que mais preocupa em meio a tantos dilemas?
Hoje a nossa maior preocupação é a condição social das famílias, né? E a fome que voltou a circular nas favelas, a fome que tinha saído. A violência é uma preocupação, sim, mas hoje o nosso maior preocupação com essas famílias é a fome e a falta de uma política pública de geração de emprego, como eu já falei anteriormente, né? A população não, o auxílio é bem-vindo. Né, um auxílio mínimo digno, que teria que ser de no mínimo um salário mínimo, O auxílio é bem-vindo, mas a essas famílias, e nós não queremos viver de auxílio. Nós precisamos de política pública de geração de emprego e discutir o que tem que ser discutido no Brasil, como, por exemplo, carga tributária. Nesse momento de crise, por que que o pobre paga mais carga tributária que o rico? Nesse momento de crise, por que que a gente não taxou as grandes fortunas? Nesse momento de crise, a gente quer saber por que que a gente não tem um imposto sobre heranças, entendeu? Por que que a gente não taxa os mais ricos, né? E tira um pouco do peso da classe média dos mais pobres. A gente sabe que o pequeno empresário no Brasil gera 70% do emprego. E estão pagando a conta do coronavírus, né? Esse pequeno empresariado, que inclusive votou no Bolsonaro. Mas, sejamos justos, são os pequenos empresários que sustentam aí 70% dos empregos, que estão trabalhando, que são empreendedores, né? Não sou adepto desse discurso empreendedorista do Luciano Huck maluco, que vai todo mundo empreender e dar jeito no Brasil. Isso é uma mentira. Isso é uma palhaçada, mas nós temos sim empreendedores, nós temos empresários que geram emprego e não tem incentivo nenhum, tem uma política de recuperação desse posto de trabalho. Não tem uma política para taxar a grande fortuna. Não tem uma política séria. E o que eles estão querendo é entubar agora uma reforma administrativa que não vai fazer efeito nenhum e só vai piorar a situação do povo. O que a gente precisa é que essa burguesia nacional parasita, violenta e bandida que a gente tem no Brasil e na América Latina comece a pagar o um mínimo de imposto. Comece a ser taxada pelo Estado. É isso que a gente precisa. E precisa de política séria para a população, né? E nós da FAFER estamos tentando envolver aí as favelas nesse debate político, né? Que passa pelo nacionalismo, mas não o nacionalismo ideológico, é o nacionalismo do prato na comida na mesa, tentar convencer o trabalhador que todas as riquezas nacionais têm que ser desenvolvida e explorada. Né? E esse recurso tem que ser gasto na nossa vida, no prato de comida do filho, na escola, no nosso esporte de saúde. O Brasil tem dinheiro, o Brasil pode produzir, tem uma população economicamente ativa pronta, tem capacidade, mas o que não tem é uma gestão.
Felipe dos Anjos, muito obrigado por você novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar aqui o meu abraço.
Anderson, obrigado pelo convite. Obrigado pela atenção de todos os ouvintes da Rádio Faixa Livre. E a gente segue na luta contra esse governo bolsonarista que não tem compromisso nenhum nem com a favela, nem com a classe trabalhadora. A gente continua na luta junto com os companheiros aí da Rádio Faixa Livre, que é muito importante esse trabalho de divulgação desse debate, né? E de sair dessa mídia corporativa que não consegue informar com qualidade a nossa população. Muito obrigado mais uma vez, Anderson. Muito obrigado a todos os ouvintes.
Conversamos aqui com o secretário-geral da Federação das Associações de Favelas do Rio de Janeiro, a Faferj, Felipe dos Anjos. E vamos encerrando agora a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem aqui novamente na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um bom final de semana a todos vocês e até segunda!